Continuando sobre o conceito de luto, primeiro, queria comentar sobre roupas pretas. Roupas pretas, durante período de luto, é um costume que existia entre os judeus e se manteve até em algumas comunidades. E nós vemos isso até em alguns lugares, por exemplo, o Talmud conta sobre o famoso Kohen Gadol Shimon HaTzadik. O Talmud conta que Shimon HaTzadik foi Kohen Gadol por 80 anos. E ele entrava todos os anos no Kodesh HaKodashim, em Yom Kippur, Santo dos Santos, Yom Kippur. E ele dizia, ele não falava, todos os anos normal, mas teve um ano que ele falou que ele entendeu que é o último ano dele. Perguntaram, como você sabe? Ele disse, porque todos os anos quando eu entrava, eu via um velhinho vestido de branco. E desta vez eu vi um velhinho vestido de preto. Ele entendeu que era o ano de luto por ele. E assim foi. Então, de vários lugares nós vemos esse conceito do preto representar luto. O que acontece é que com o passar dos anos isso começou a ser usado por outros povos. E provavelmente por isso que muitas comunidades deixaram de usar roupas pretas, porque já virou um costume de outros povos, muitos povos até ligaram isso à idolatria, então faz parte daqueles costumes, até não faz muito tempo, nós falamos sobre o conceito de costumes, e na época nós abordamos um pouco sobre isso, costumes que são judaicos, mas acabaram sendo adotados por outros povos e outras religiões, em alguns casos acabaram sendo abandonados pelos judeus, para não parecer que está se imitando os não-judeus. Mas ainda assim existe esse conceito do preto. Tem algumas comunidades que durante o Shiva usam roupa preta. E existem também comunidades que existe o costume Yom Kippur de se vestir roupas brancas. Existe o costume, em algumas comunidades, de usar até um chapéu branco. E nessas comunidades se costuma usar chapéu branco, existe um costume que o enlutado, durante o primeiro ano de luto pelos pais, em vez de usar um chapéu branco, usa um chapéu preto. No Yom Kippur. Então, quer dizer, existe esse conceito ainda. E por isso as comunidades que têm esse costume devem manter, um costume muito antigo. As comunidades que não têm esse costume, pelo motivo de não querer copiar outros povos, então nesse caso, nessas comunidades, se mantém o costume de não usar o preto. Um outro detalhe eu acho que eu cheguei a mencionar, que o enlutado não pode trabalhar durante o Shiva. Acho que eu falei, quando nós falamos sobre os 7 dias, falamos, o enlutado não pode trabalhar, ele tem que focar no luto. É interessante que existe, de uma certa forma, uma tolerância a isso em todas as leis trabalhistas, que se dá 7 dias, geralmente, de luto. Mas mesmo que eventualmente não tenha ou o que for, não é para ele trabalhar. Ele tem que focar no luto durante esses dias. Nós já falamos outro dia sobre a contagem dos 7 dias, dos 30 dias. Queria só complementar 2 detalhes sobre 7 dias. Primeiro, que da mesma forma que quando há Yom Tov, e Deus nos livre, falece uma pessoa durante o Yom Tov ou durante Chol HaMoed, os dias intermediários, a pessoa, os parentes todos, não começam o luto durante Yom Tov e durante Chol HaMoed, e sim, o luto começa só depois que termina a festa. Eles vão sentar 7 dias de Shiva depois de Yom Tov. Existe isso também para um Yom Tov particular. Que Yom Tov particular? Casamento. Os noivos, durante os primeiros 7 dias do casamento, estão no Yom Tov particular deles. São dias especiais, eles não podem trabalhar. Proibido trabalhar durante esses dias. Eles devem se alegrar, festejar. Um Yom Tov para eles. Quer dizer, é óbvio que não é igual o Yom Tov. Eles podem fazer todas as melachot que são proibidas no Yom Tov. Não é que Yom Tov mesmo, mas são dias festivos. E uma vez que são dias festivos para eles, se Deus nos livre, durante esses 7 dias, falece algum parente próximo dos noivos, eles também não iniciam o Shiva naquele dia. E sim, o Shiva só começa depois que terminar os 7 dias de Sheva Brachot. Até contei uma vez uma história do Rebbe de Viznitz, que ele estava participando de um Sheva Brachot de um noivo que perdeu, não lembro se foi o pai ou a mãe, durante aqueles dias. E era o último dia de Sheva Brachot. Sheva Brachot, assim, é que fizeram tipo um almoço prolongado, quer dizer, com o pôr do sol, iria finalizar o Sheva Brachot, os 7 dias, e ele ia ter que começar a sentar Shiva. Não só sentar Shiva, ele teria que rasgar a roupa, porque durante esses dias ele não rasgou. E estava todo mundo curioso, né? Curioso, como que vai ser essa troca, sabe? De repente, de uma alegria extrema para uma tristeza extrema. E o Rebbe ficou dançando com o noivo. Aí ele sentou, ele olhou para o relógio. Não, ainda temos mais uns minutos. Levantou, continuou dançando com o noivo. Quando deu a hora que acabou o dia, o Rebbe parou e disse: nós somos soldados de Deus. Quando Deus nos manda ficarmos alegres, nós ficamos alegres. Quando Deus nos ordena, que é um momento de luto e de tristeza, nós obedecemos e fazemos. E aí ele chamou o noivo e fez criar no noivo, para o noivo rasgar as roupas, e o noivo sentou no chão e tal. Então, quer dizer, existe esse conceito do Yom Tov particular, adiar o luto. Um outro detalhe sobre os 7 dias. Nem sempre todos os familiares vão sentar 7 dias de Shiva juntos. Como assim? A princípio, os 7 dias de luto iniciam após o sepultamento. Mas isso somente se os parentes vão para o enterro. Se, por exemplo, um parente falece num outro país, Tem os parentes que moram no mesmo país dele, que vão no enterro. Tem um parente que mora em outro país e que não vai poder ir para o enterro. Não tem como chegar a tempo, não vai no enterro. Não há obrigação, se não tem jeito, não é obrigado. E aliás, não se deve esperar para enterrar uma pessoa só para parentes chegarem para o enterro. Isso deve ser evitado. Só deve ser enterrado o mais rápido possível. Se tem algum parente em outro país quer vir, pode vir para o Shiva, não para o enterro. Não dá para chegar. Não dá para chegar, não se deve esperar. Deve se enterrar de imediato. Isso é um detalhe técnico. Não tem a ver com o luto, tem a ver com o sepultamento, que é extremamente importante ser o mais rápido, o mais breve possível. Mas voltando, os parentes que estão no mesmo país, que vão participar do sepultamento, eles só vão começar o Shiva depois do sepultamento. Diferentemente do parente que mora num outro país, que não vai vir para o enterro, que ele senta Shiva de imediato. Então, às vezes, ele vai começar o Shiva naquele dia, enquanto que os outros parentes vão em outro dia. Exemplo, tá? Uns amigos meus conheço. A mãe faleceu numa sexta-feira, em Israel. Sexta-feira à tarde. Não dava tempo de enterrar. Então o sepultamento ficou para Motzaei Shabbat, sábado à noite. Em Israel se enterra à noite. Então, a filha, que mora em São Paulo, sentou Shiva já na sexta-feira. Ela não vai para o enterro. Ela sentou Shiva já na sexta-feira. Os filhos que moram em Israel começaram Shiva só no Motzaei Shabbat, que é já domingo. Então são 2 dias de diferença. Então o Shiva da filha no Brasil terminou na quinta-feira. O Shiva dos filhos de Israel terminou no Shabbat. Diferente. Aí você vai perguntar, e se estão juntos no mesmo lugar? Sim, de fato aconteceu. Um dos filhos viajou para o Brasil no meio daquela semana. Se casar no Brasil. Ele chegou no Brasil, não lembro agora, acho que na quarta ou quinta-feira. Ele ainda sentou Shiva no Brasil quando a irmã já tinha levantado o Shiva. Não tem nada a ver. 7 dias para cada um, individual. Então, normalmente, acaba sendo junto. Mas nem sempre. Um caso mais extremo do que esse. Vejam só que coisa mais incrível. Tem um grande, grande mestre chamado Rav Vozner. Shmuel Vozner foi um dos gigantes pilares dessa geração. Um grande, grande mestre. Ele faleceu com 98, se não me engano, algo do gênero, bem perto dos 100. Quando que ele faleceu? Ele faleceu em Israel, na noite do Seder. Na noite do Seder ele faleceu em Israel. Ele tem filhos em Israel e filhos fora de Israel, filhos nos Estados Unidos. Algum não judeu, cuidador, alguma coisa assim, ligou para os Estados Unidos para informar que faleceu o Rav Vozner. A notícia se alastrou rápido. Um grande homem desses faleceu, o mundo inteiro ficou sabendo. Nos Estados Unidos ainda era véspera de Pessach, por causa do fuso horário. Ele faleceu assim que entrou Yom Tov, em Israel. Então, nos Estados Unidos ainda era dia, era meio-dia, 11 horas da manhã. O filho que mora nos Estados Unidos não ia vir para o enterro. Não ia dar tempo. Não só que não ia dar tempo, não tinha nem como chegar. Porque o enterro em Israel só tem um dia de Yom Tov. O enterro foi assim que terminou Yom Tov. Nos Estados Unidos tem 2 dias de Yom Tov. Não tem jeito. O filho nos Estados Unidos sentou Shiva véspera de Pesach. Ele está sabendo que o pai faleceu. Ele não vai para o enterro. Tem que sentar Shiva imediato. Entra Pesach, acabou o Shiva. Como nós já vimos, Yom Tov corta o Shiva, acabou o Shiva. Acabou o luto. O que acontece com os filhos que moram em Israel? Eles foram no enterro, no Motzei Yom Tov, que é Chol HaMoed. Não começa o Shiva ainda. O Shiva só começa depois de Pesach, por 7 dias. Então quer dizer, um filho sentou Shiva algumas horas da véspera de Pesach e acabou o Shiva. Os filhos de Israel sentaram Shiva depois de Pesach durante 7 dias. Quer dizer, o Shiva teve uma distância, entre aspas, entre um e outro, de 7 dias. Um sentou algumas horas e os outros sentaram 7 dias. Quer dizer, em resumo, cada caso é um caso. Tem as regras bem claras, não tem dúvida aqui nenhuma sobre a regra. Mas assim que funciona. Quanto ao luto de um ano... Então, o luto de 7 dias começa após o sepultamento. A não ser que a pessoa não vai. Luto de 30 dias, Shloishim, começa após o sepultamento também. 30 dias. Um ano de luto pelos pais inicia, tem dois costumes. Justo me perguntaram essa semana. Tem um costume, que é o mais difundido, que começa no falecimento. Existe um outro costume, que os 12 meses de luto começam após o sepultamento, assim como o Shiva e o Shloishim. Quer dizer, quando vai ser o primeiro Yortzeit? O segundo, terceiro, quarto, quinto Yortzeit, todos os demais Yortzeit é sempre no dia do falecimento. O primeiro Yortzeit existem dois costumes. Tem aqueles que contam a partir do dia do falecimento. Então o Yortzeit está no dia do falecimento. E tem aqueles que contam a partir do sepultamento. Então o primeiro Yortzeit seria no dia do sepultamento. Como falei, a maioria das pessoas costumam fazer no dia do falecimento. Então fica diferente. Shiva e Shloishim, 7 dias e 30 dias, estão a partir do sepultamento. O um ano é a partir do falecimento. Diferentemente do sétimo dia e trigésimo, que não são inteiros, basta só até de manhã cedo. No caso do um ano, é até o fim do Yortzeit. Vamos supor, a pessoa faleceu no dia 15 de Tevet. Então, o Yortzeit, no ano seguinte, termina no dia, no final do 15 de Tevet. Mas isso se tem um ano normal de 12 meses, quando é um ano que tem dois Adar. Então, termina um mês antes, porque são 12 meses, e não 13 meses de luto.